Glória a Deus. A gente tem visto a expansão do Evangelho na face da terra, amém? Nós somos aqueles que, por muitos anos, aqueles antigos, oraram, clamaram, jejuaram. E muitos de nós somos resposta de oração desses homens e dessas mulheres de Deus, amém? E glória a Deus que nós estamos aqui hoje, amém? Porém, no entanto e todavia, com a expansão do Evangelho, o crescimento do gospel, temos visto que tem crescido, né, os cristãos da era moderna. E que são esses cristãos da era moderna? Esses dias até a gente estava conversando e um cara até falou que a gente, por tantos anos, a gente começou a reparar e ouvir, né, os católicos dizerem, né, oh, eu sou católico, mas eu sou um católico não praticante. Só que nós estamos vendo agora uma geração que tem crescido, conhecido a palavra de Deus, mas não tem praticado ela. E com isso, tem aparecido os evangélicos não praticantes. Eles conhecem a palavra, sabem qual que é o caminho, mas eles não querem praticar. E por que disso? Porque as facilidades desse mundo têm seduzido os olhos desses cristãos e eles têm preferido viver aquilo que o mundo oferece. As comodidades desse mundo, os prazeres deste mundo. E também com o crescimento do evangelho, muitas coisas têm se perdido no meio do caminho. E o que são essas coisas? Os fundamentos elementares de Cristo. As pessoas, elas não querem aprender sobre os fundamentos de Jesus. Elas não querem aprender a palavra. O pastor até, ele chama a atenção aqui todos os cultos. Quem vem aqui e participa do Mergulhando na Palavra, não é um jabá, não é igual o Jequiti, mas é para uma chamada de atenção. E como tudo isso influencia em nossas vidas. Porque os cristãos de hoje, eles têm crescido, têm se desenvolvido e têm vivido uma vida de não compromisso com a sua palavra. Então, coisas que antigamente eram elementares para um cristão, hoje tem se faltado, tem se perdido. Então, é necessário que a gente volte, dê uns passos para trás, respiremos fundo e começamos, e temos que a obrigação de começar a falar novamente sobre esses fundamentos. Que aos olhos humanos, muitas vezes isso aí parece ser simples, parece ser bobo, mas pelo contrário, isso é importante para a nossa caminhada. Jesus, na sua passagem aqui na terra, ele deixou para nós diversos ensinamentos, amém? Lá em Mateus 5, Jesus ele deixa ali o Sermão da Montanha. E quantas coisas preciosas nós aprendemos com o Sermão da Montanha. Se você é um cristão de verdade, você precisa ler o Sermão da Montanha e praticar o Sermão da Montanha. Porque se você não ama o seu próximo, se você não perdoa aquele que te ofende, se você não chora com aqueles que choram, se você não ajuda os necessitados, você está vivendo um falso evangelho, amém? Então essa noite, nós precisamos entender que nós precisamos mudar a nossa ótica e entender de uma vez por todas que, né, é preciso nós nos fundamentarmos na palavra de Deus. E o porquê disso? Jesus nos deixa uma parábola, onde ele fala que a semente dele foi jogada. E houve ali três tipos de pessoas, ou três tipos de situações, onde uma era um solo rochoso, onde a semente foi jogada ali, e ela não frutificou. Por quê? Porque os corações estavam endurecidos, como uma rocha. E ali, ela não recebeu aquela palavra. Em segundo, uma semente caiu sobre espinhos. Ela absorveu ali a palavra, mas durante uma caminhada, ela se envolveu com outras coisas, a sua cabeça se perturbou e ela deixou de seguir a palavra. E tem aqueles que receberam a palavra como uma terra fértil. E como uma terra fértil, a palavra foi semeada e ela começou a dar fruto. E aí eu pergunto para vocês, qual tipo de solo vocês são essa noite? Será que vocês são um solo rochoso, aquele cheio de espinhos, que quando acontece a primeira dificuldade, ou acontece a primeira tentação, você é aquele que esquece da palavra de Deus e vai viver a sua vida do modo que você quer. Ou você é aquele que você recebe a palavra de Deus e vai dar o fruto necessário para ela. O que nós temos visto nos dias de hoje são pessoas que querem correr, viver um evangelho como se fosse uma corrida. Mas o evangelho não é uma corrida, ele é uma jornada, amém? Então, uma jornada, uma maratona, você não pode sair correndo igual a gente vê o Homem-Aranha, o Chapolin na São Silvestre. Sai correndo na frente de todo mundo, ele fala, meu, tô ganhando. Mas quando chega na subida da Brigadeira, ele morre, ele falha. Nós temos que entender que o evangelho é montes e vales. Haverá momentos de dificuldade. E aonde nós iremos nos apegar? Na palavra de Deus. Amém? Então, nessa igreja, nesse púlpito, sempre haverá uma exortação, sempre haverá uma correção. E as células, elas servem justamente para quê? Para o discipulado das pessoas, para o ensino da palavra. Então, se você não participa de uma célula, se você não é acompanhado por um líder, repense isso. Nós não conseguimos andar sozinhos. A vida cristã, ela é uma vida onde nós devemos andar em comunidade. Nos ajuntarmos nos cultos, nos ajuntarmos nas células. Porque nós sabemos que andar sozinho não é fácil. Nós precisamos de alguém do nosso lado para andar. Amém? E com isso, o ensino da palavra ele tem que acontecer em nossas vidas. Os cultos, as células, as atividades na igreja, todas elas têm um princípio. Ela tem uma intenção, que é de ensinar a palavra de Deus. Amém? Então, se você não gosta de participar das atividades da igreja, sinto lhe informar, você está sendo roubado. Amém? Se às sextas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras, você está muito cansado, e aí quando você chega em casa, você toma um banho, você não vai descansar. Você vai mexer no Instagram, você vai assistir uma série de Netflix, e não absorve nada. Você está sendo roubado, deixando de aprender aquilo que é necessário para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. E eu, por muitas vezes, eu fui roubado assim também. Eu vim para a igreja, e quantos anos eu fiquei vindo nos cultos e não ia para uma célula? Eu não tinha raízes, não tinha quem me acompanhava, alguém que me ensinava. Mas no dia que eu cheguei numa célula, nunca mais saí. Porque eu comecei a ver ali, eu não tinha amigos, eu não tinha alguém que me ensinava, que me orientava, que me aconselhava. Talvez essa noite Deus tenha te trazido aqui justamente para isso. Para chamar a tua atenção que você não pode andar sozinho, amém? Glória a Deus. Então, lá no livro de Mateus, Jesus ele nos ensina um modelo de oração, ao qual nós devemos seguir esse método, ou essa fórmula. E através dessa oração que Jesus nos ensina, nós conseguimos ter acesso aos céus e vivenciar o poder de Deus em nossas vidas, amém? Então, lá em Mateus 6, do verso 9, a partir do verso 9 diz assim: vocês, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É uma oração que todos os finais de culto nós repetimos aqui, amém? Não sei se na sua casa você faz também ela diariamente. Mas é uma oração padrão de todo cristão, seja ele evangélico ou não. É uma oração que nós aprendemos desde criança, decoramos ela, mas muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que nós declaramos. E nessa noite, o Senhor ele quer nos ensinar algumas coisas através dessa oração, amém? Está disposto a ouvir, a aprender? Amém? Estão comigo? Então, glória a Deus. Coloca o capacete, que lá vem pedrada, hein? Então, nós podemos dividir essa oração em dois momentos. A primeira parte dessa oração, Jesus nos ensina primeiramente a orar a Deus, ao nosso Pai. Então, a primeira coisa que, na primeira frase, nós aprendemos sobre paternidade. Amém? Ele é o nosso Pai. E nós fazemos parte de uma família celestial. Amém? Glória a Deus. Eu imaginei que vocês iam ficar felizes quando vocês ouvissem assim: eu faço parte de uma família celestial. Engraçado, quando a gente prepara uma palavra, a gente começa a imaginar como que é a reação da igreja. No nosso coração, na nossa mente. Então a gente começa a falar: mano, nessa hora a igreja vai vir com tudo, né? Mas não acontece do jeito que a gente imagina, amém? Mas vai dar certo até o final, amém? Fica tranquilos, amém? Então lá em João, no capítulo 1, do 11 ao 13, diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, Jesus, ele veio para o seu povo. E qual que é o povo de Jesus? São os judeus, amém? Então, os judeus, de modo geral, eles são o povo escolhido por Deus. Então, Jesus, ele veio para esse povo. Jesus, ele veio trazer a salvação para este povo. Então, esse povo que Jesus veio trazer a salvação, trazer ali a redenção, eles rejeitaram Jesus. E por que que eles rejeitaram Jesus? Porque quando eles leem lá o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, como chama o livro dos judeus? Acabei de esquecendo agora. Amém. Vamos lá, segue. Então, eles entendem que... O Alcorão. Torá. Então, quando eles leem a Torá, na Torá ela ensina ali que virá um Messias, virá um príncipe, um rei que irá salvar o seu povo. E esse rei, como todos nós imaginamos, como que um rei se apresenta para um povo? Num cavalo, muitas vezes, com muita pompa e circunstância. E quando Jesus veio, ele veio cumprindo a palavra. Lá em Isaías fala que ele viria sem formosura alguma. E que aqueles que o vissem não iriam dar crédito para ele por conta da sua postura, das suas roupas, da sua fisionomia. Então, quando Jesus ele chega ali e se apresenta para o povo como o Messias, como o príncipe, né, enviado pelo nosso Deus, eles rejeitam Jesus. Eles não aceitam, eles não creem em Jesus. Então, o interessante é que a expressão serem feitos, ela indica que antes de crerem em seu nome, nós ainda não somos filhos de Deus. Então, o povo escolhido por Deus, que tem o direito de ser filho de Deus, eles não aceitaram Jesus. Então, automaticamente, Jesus ele vira ali e fala que eles o rejeitaram. E ele deixa aqui uma indicação muito interessante, que para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos primeiro crer no Filho de Deus. Não há como nós sermos filhos de Deus se nós não cremos em Jesus. Por muito tempo nós ouvimos uma frase muito interessante, que era a seguinte frase: todos nós somos filhos de Deus, não é verdade? Eu cresci ouvindo isso. Eu sou filho de Deus, eu também posso, eu também sou filho de Deus. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a entender que nós somos a criação de Deus, mas não somos filhos de Deus. Amém? E para nós sermos filhos de Deus, precisamos passar por um processo. Amém? E esse processo se chama regeneração. E o que é regeneração? A regeneração é a experiência do nascimento ou o ato de ser gerado de novo. E ela é apresentada na Bíblia como regeneração. Lá em 1 Pedro 1:23 diz assim: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E o porquê disso? A nossa condição espiritual, por causa do pecado, era de morte. Lá em Efésios 2:1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, quando Deus, através de Cristo Jesus, Ele reverte a condição humana de morte para a vida, nós somos recriados e regenerados. Então, ali se inicia um novo tempo sobre as nossas vidas, mas um novo tempo de forma espiritual, amém? Vocês estão entendendo? Então, glória a Deus. Então, o conceito de regeneração sugere um recomeço. Então, assim como uma pessoa, ela passa a fazer parte de uma família quando nasce, assim também ocorre com cada um de nós quando nós aceitamos a Jesus. Então, Deus vem e através da sua palavra gera cada um de nós. Glória a Deus! Então, o próximo passo após a regeneração é a adoção. Então, a ideia de adoção, quando nós falamos de adoção, nós temos uma ideia de adoção, é quando uma pessoa, ela passa a fazer parte de uma família, mas ela nasceu em uma outra família. Então, nos remete o conceito de filhos não gerados naquela família. Então, é necessário que a gente entenda que, como homem, nós não deixamos de ser carne, porque nós nascemos novamente, ok? Mas nós nascemos de uma forma espiritual. Então, o nascimento espiritual é feito através de alguém que nos deu acesso. E quem é essa pessoa? Jesus, glória a Deus, vocês estão comigo, glória a Deus. Meio tímidos, mas estão se soltando. Resumindo, a regeneração é a parte da obra redentora, que faz o nosso espírito nascer na família de Deus. E a adoção é a parte da obra redentora que recebe o corpo gerado em outro ambiente na família de Deus. Amém? Então, esses somos cada um de nós, amém? Nós somos regenerados e adotados por Deus, amém? Então, nós começamos a entender que nós temos um Pai que nos ama e que nos ama de tal forma que deu seu único filho para que nós pudéssemos fazer parte da família dele, amém? Então Jesus morreu um alto preço na cruz do Calvário para que nós fôssemos alcançados e pudéssemos estar aqui hoje adorando e louvando o nome do Senhor, amém? Então nós entendemos que o Pai, o nosso Pai, Ele nos faz entender que nós somos filhos dele, amém? E o próximo ponto da oração do Pai Nosso, é que nós declaramos a santidade que há nele. Pai Nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Então, lá em Levítico 19, no versículo 2, diz assim: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, quando nós declaramos a Deus a sua santidade, automaticamente a santidade dele começa a habitar em nós. Então, a cada vez que nós buscamos a santidade de Deus, declaramos que ele é santo, e desejamos a santidade do Senhor, ela começa a fazer efeito em cada um de nós. É claro que nós não seremos iguais ao Senhor, amém? Mas a santidade, ela precisa fazer parte das nossas vidas, amém? Lá em 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, quando nós somos chamados para a santidade, e nós entendemos a paternidade de Deus, e começamos a buscar a santidade, declarar a santidade do Senhor, é quando nossos pensamentos eles começam a mudar. Então nós começamos a ver que não cabe mais no nosso vocabulário falar um palavrão, por exemplo. Certas atitudes que nós tínhamos antigamente, como mentira, como roubo, não cabe mais a nós, quando nós somos gerados pelo Senhor novamente. Então nós começamos a ter uma vida transformada. Lugares que nós íamos antigamente, a gente ia no boteco, a gente ia num ponto de droga, hoje a gente não vai mais. A gente participava das rodas dos escarnecedores, das fofodas de fofoca, e hoje a gente não participa mais. Por quê? A santidade do Senhor começou a habitar em cada um de nós. Então a nossa mente começou a ser transformada e ser moldada pela santificação do Senhor. Em Hebreus 12, 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se nós desejamos ver o Senhor, contemplar a glória dEle, contemplar a face do Senhor, nós precisamos ser santos. A santidade é um requisito primordial para um cristão que deseja ter comunhão com o Senhor. Amém? E o terceiro ponto: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é um reino eterno, onde Deus, Ele é o rei. E nós vivemos nesse reino, amém? Nós vivemos debaixo de uma monarquia, amém? Onde Deus é o nosso rei, glória a Deus. Então, lá em Marcos 1,15, fala assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando nós nos achegamos ao Senhor, entendemos a paternidade dEle, entendemos que nós precisamos adorar ao Senhor e declarar a santidade dEle, o próximo passo que nós damos no reino dos céus é declarar o reino dos céus na face dessa terra. E como nós declaramos o reino dos céus? Como nós trazemos o reino dos céus para essa terra? É pregando a palavra dEle. É testemunhando os feitos que Jesus fez em nossas vidas. Então a nossa missão é implantar o reino dos céus na face da terra. Lá em Marcos, acho que 16, fala que sobre a grande comissão: ide e pregai o evangelho sobre a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa comissão é para mim e para você, amém? Pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós pregamos a boa notícia, a boa notícia é que Jesus, o Filho de Deus, Ele veio para nos salvar. E sem Ele, nós não conseguimos acessar o reino de Deus. Então quando nós clamamos pelo reino dos céus, nos achegamos ao reino dos céus, nós precisamos também nos sujeitar à vontade de Deus sobre todas as coisas. E aqui é um dos pontos mais difíceis das nossas vidas, que é se sujeitar à vontade de Deus. Porque nós crescemos e fomos ensinados a resolver todas as coisas da nossa forma. A gente precisa se virar, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. E quando a gente chega na igreja, a gente começa a aprender a palavra de Deus, a gente nasce de novo. Então a gente se torna ali um bebê espiritual. E como um bebê natural, ele precisa ser ensinado. Precisa de um alimento. Ele precisa do leitinho espiritual. Ele precisa ali aprender a engatinhar, a dar os primeiros passos. E como um marmanjo velho vai aprender essas coisas depois de tudo aquilo que você aprendeu de errado? O nosso ego, o nosso orgulho, ele grita. Porque vem uma pessoa e fala assim, muitas vezes, até mais nova que nós, e fala assim: não, você está errado, você não pode fazer isso. Mas como não, eu não posso fazer? Não, você não pode fazer. A palavra de Deus fala que você não pode fazer isso. É errado você fazer desse jeito. Aí você fala assim, como é que esse pirralho quer me ensinar algo desse jeito? É porque ele já está maduro, ele já viveu os processos, e você está começando agora a sua caminhada em Jesus. Então é necessário você quebrar o seu orgulho, quebrar o seu ego, e entender que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Esse dia eu estava conversando com o Felipe, posso falar, Felipe? Você com exemplo? E aí, ele falou assim, meu, eu lembro quando eu entrei na igreja, você me deu uma bronca. Eu falei, eu te dei uma bronca? Como assim? Nunca dei bronca a ninguém. Ele, meu, eu queria entrar na bateria, e aí você não deixou eu entrar na bateria. Eu falei, eu não lembro disso. Ele, não, eu lembro, porque quando quem bate esquece, né? Mas quem apanha nunca esquece, né? E aí ele guardou isso aí para ele. Ele falou assim, não, eu lembro que você me deu uma bronca, falou que eu era casado, como que eu ia sair viajando com uma bateria para um monte de lugar aí, com minha mulher e deixar meus filhos em casa? Eu não podia fazer isso, não. Eu falei, é, eu não lembro disso, não. Mas ele entendeu que era para o bem dele. E ele está aqui hoje dando seus frutos, amém? Então nós precisamos confiar no Senhor. Que o Senhor, ele tem o melhor para as nossas vidas. Então, lá em Romanos 12, 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e vontade, e perfeita vontade de Deus. Lá em Jeremias 29, 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então aqui a gente começa a entender que Deus, ele tem um bom plano para cada um de nós. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A gente começa a entender que a nossa vontade, ela não serve para nada. E a gente aprende no NV que vontade dá e passa. Eu falo sempre para as crianças, pai, eu quero um sorvete. Falei, esquece, filho, hoje não. Não, estou com vontade. Já passa, relaxa. E assim é com cada um de nós. A vontade vai dar e ela vai passar. Fique firme. Resista. É assim que nós começamos a fazer a vontade de Deus. Entender que Ele tem o melhor para cada um de nós. É quando a gente começa a caminhar com o Senhor e muitas vezes a gente fala assim, meu, as coisas estão apertando. Está faltando dinheiro. Lá no mundão eu tinha dinheiro para comprar o cigarro, para comprar a cerveja. Hoje eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta de água. Mas é Deus te ensinando a depender dEle. A confiar nos planos dEle. É quando você olha e fala assim, meu, lá eu tinha a mina que eu queria no mundão, aqui eu ando sozinho, já faz um ano, e eu não arrumei a namorada. É porque o seu caráter ainda está deformado. O seu coração não está no Senhor. Quando o seu coração estiver firmado no Senhor, o seu caráter estiver igual o caráter de Jesus, Deus vai trazer uma varoa para você. Mas primeiro é necessário se sujeitar à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha, a tua vontade. É entender que a vontade do Senhor é soberana sobre as nossas vidas. Fácil? Não é. Porque você pode pensar assim, ah, ele está falando de lá, é fácil falar, mas ruim é viver. Mas eu sei o que eu vivo também, as vontades que eu passo. Mas eu creio num Senhor, eu me sujeito a Ele. E eu creio que no momento certo Ele vai dar as coisas, Ele vai liberar as coisas. E esse é o processo de cada um de nós. Amém? Mateus 7,11 diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se apega a isso. O seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, Ele vai nos dar coisas boas. Ele não vai dar coisas ruins para cada um de nós. Ele não vai colocar a gente em cilada. Quem entra em cilada somos nós, quando nós fazemos a nossa vontade. É quando a gente coloca nossos pés pelas mãos, quando a gente quer resolver as coisas pelo nosso desejo, pelo nosso querer. Então a gente tem que parar de querer fazer as coisas pelas nossas vontades, achando que é a vontade de Deus, e entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e que Ele tem o melhor para cada um de nós, amém? É confiar no Senhor. A nossa parte é orar, é orar, é buscar ao Senhor, é obedecer ao Senhor, e o mais Ele vai fazer. Se é procurar um emprego, continua procurando o seu emprego, continua estudando, continua no seu caminho, uma hora Ele vai abrir a porta. Ah, eu preciso me livrar das drogas. Se afaste das pessoas. Não é tempo de você estar com eles. Ah, eu quero me livrar das confusões. Mas você está com a galera da confusão ainda. Se afasta da turma da confusão. Quando você estiver firmão, estiver forte, você vai lá e prega a palavra para a galera. Mas por enquanto, não mete o louco. Ah, eu vou lá na balada para pregar a palavra. Não vai, você vai chegar lá, você vai se enrolar. É igual aqueles caras com a cordinha, não está no rodeio lá, com a cordinha, para laçar o boi. Você vai ser laçado pelos caras. E vai se juntar a eles. Então relaxa, que o Senhor Ele tem o melhor para cada um de nós, amém? Mateus 18, 18 diz assim, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. A oração tem esse efeito, de ligar as coisas do céu aqui na terra, amém? Então quando nós falamos que a vontade do Senhor seja feita assim na terra como nos céus, é justamente isso. É ligarmos as coisas naturais para espirituais. Porque as coisas espirituais, as coisas naturais, elas não acontecem sem que as coisas espirituais tenham acontecido, amém? As coisas vão acontecer primeiro no mundo espiritual para depois acontecer aqui na terra. Então a nossa missão aqui é semear, é investir, é orar. Se é na sua casa alguém que está desviado, continue orando. Se é na sua família alguém que está enfermo, continue orando. Nós vamos continuar gerando no mundo espiritual, até que as coisas aconteçam no natural. Amém? A nossa função é gerar, é gerar, é gerar. É encher o céu das coisas espirituais. Uma hora Deus vai falar assim, amém. E aí as coisas vão acontecer aqui na terra. O quarto ponto. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E aqui entra uma questão de sobrevivência. O pão nosso, o nosso alimento. Então nós aprendemos na primeira parte que nós precisamos glorificar ao Senhor, adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle. A primeira coisa que nós temos que fazer é entregar tudo a Ele. Declarar nossa total dependência a Ele. E a segunda parte da oração do Pai Nosso é justamente essa. É clamar ao Senhor o pão nosso de cada dia. E não é só o pão nosso, o meu pão, mas é o pão nosso, o nosso sustento. Porque o Pai é nosso, é tudo nosso. Não tem o meu Pai, o seu Pai, não, o Pai é nosso. E aqui também, abrindo um parênteses aqui, uma falha do cristão da era moderna, que é o humanismo, o egocentrismo, tudo é para mim, tudo é por mim, tudo foi feito para mim, por mim e para mim, nada é feito, nem nada é do Senhor, tudo, nada vem do Senhor, nada volta para o Senhor, então eu posso tudo, aí a gente pega lá Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, e a gente tatua no braço, nas costas, na perna, coloca no para-choque do caminhão, coloca no vidro do carro, tudo eu posso daquele que me fortalece. Mas nós esquecemos da segunda parte do versículo, das aflições, dos sofrimentos. Então, quando nós vemos o pão nosso, é onde nós também precisamos confiar no Senhor que Ele vai dar o pão para cada um de nós. Amém? Em Mateus 6, do 25 ao 33, diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, fazer a vontade do Senhor, e todas as outras coisas, elas nos serão acrescentadas, amém, igreja? É entender que todas as coisas provêm do Senhor. Eu já contei aqui várias vezes, a gente passou por um momento de dificuldade, e nenhum momento desse tempo de dificuldade, sem dinheiro para pôr gasolina no carro, para pagar a passagem do busão, a gente deixou de cumprir uma escala de buscar o Senhor, de ir para uma célula. E como a gente contemplou ali a vontade do Senhor, a bondade do Senhor, a gente começou a viver isso. Vamos buscar o primeiro as coisas, o reino do Senhor. Vamos buscar a justiça do Senhor, não a minha justiça. Eu podia muito bem chorar e reclamar, Senhor, como assim? Eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu sirvo na tua casa. Como assim o Senhor pode me desamparar? Como assim o Senhor pode me rejeitar, me deixar de lado, passando necessidade, com um filho pequeno em casa? Como assim o Senhor pode deixar minha luz cortar, minha água cortar? Eu não tenho dinheiro para comprar as coisas para minha casa. Mas foi nesse tempo de escassez que eu comecei a entender qual que era a soberania de Deus. E eu comecei a parar e falar assim, calma aí. Deus, Ele quer me ensinar alguma coisa. E eu preciso aprender isso para que eu possa sair desse tempo de deserto. Porque o deserto não é um lugar de morada, é um lugar de transição, amém? Então nós precisamos entender a situação que nós estamos vivendo, o que o Senhor quer nos ensinar, aprender e ir para o próximo ponto, para a próxima estação. Então quando a gente começou em casa a entender qual que era a vontade de Deus, o que o Senhor queria nos ensinar naquele tempo, que era descansar, confiar, tirar do nosso coração aquela arrogância, eu não preciso de ninguém, eu posso me virar sozinho, e entender que eu preciso das pessoas também, que eu preciso compartilhar minhas dores, as minhas dificuldades com alguém. Não é errado isso. E aí Deus começou a se mover, começou a abrir as portas, e graças a Deus a gente passou por aquele tempo de transição. Então o Senhor, Ele quer nos ensinar essa noite justamente isso mais uma vez, de nós abrirmos nosso coração a Ele, e entender que a justiça dEle é a justiça correta. E o quinto ponto, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse é um ponto onde nós vemos muitas pessoas patinarem na igreja por conta desse ponto, por falta de perdão, de pedir perdão pelos pecados, de confessar os seus pecados e de perdoar o próximo, de reconhecer os seus erros e ir lá e pedir perdão. O nosso coração é tanto cheio de orgulho, nós temos um senso de justiça própria tão inflamado em nossos corações, que nós não conseguimos romper no pedido de perdão. A gente vê pessoas amarguradas, sofrendo, por falta de perdão. Não, porque aquela pessoa está errada, ela é que errou comigo. Dane-se, vai lá, se sujeita, peça perdão. Quem está perdendo é ela, não é você. Você está ganhando com isso. Você está ganhando sua paz, o seu sono de deitar no seu travesseiro e dormir tranquilamente. Deixa que a pessoa depois, se ela se remoa, se ela não quer pedir o perdão, se ela não quer perdoar, deixa com ela. Mas livre esse fardo de você. Em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Efésios 1,7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão de pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós fomos perdoados pelo Senhor. Todos os nossos pecados cometidos e todos aqueles que nós vamos cometer ainda, Jesus, ele apagou todos esses pecados. Ele morreu justamente para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, qual que é o motivo que a gente ainda tem vergonha de falar e confessar os nossos pecados? Muitos deles, a gente dobrar o nosso joelho e declarar ao Senhor. Alguns deles, nós teremos que chegar no nosso pastor, chegar no nosso líder e falar, meu, fiz isso, isso e isso. E eu me arrependo hoje, eu tenho vergonha disso. E eu preciso de ajuda para que eu possa vencer essa situação. E isso tem se perdido. Porque as pessoas, elas vêm para os cultos, recebem a palavra e elas vão embora. Não gera um arrependimento genuíno no coração delas. A gente muitas vezes confessa nosso pecado, mas é de forma superficial. E chega na segunda-feira, na sexta-feira, a gente está fazendo tudo igual. Parece que apaga da nossa mente aquilo que a gente declarou para o Senhor, aquilo que a gente firmou de compromisso com Ele. Então é necessário pedir perdão pelos nossos pecados. Em Tiago 5,16 fala, confesse seus pecados uns aos outros e isso gerará cura. Para que haja cura, é necessário confessar os pecados. E não é confessar para qualquer pessoa, amém? Uns aos outros, é os seus líderes, seus pastores, amém? Não vai abrir, que nem uma mala velha, para a pessoa que você encontra no busão todo dia lá. Falar, preciso confessar meu pecado para você. Eu roubei um cara, matei um cara. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Confesse para aqueles que são santos, amém? Aqueles que conseguem ali te orientar e te ajudar. E a mesma coisa é com o liberar de perdão. Em Mateus 18, 21 e 22, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, Jesus respondeu. Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que vocês tiverem um contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha aí para o seu irmão aí que está do seu lado, seu amiguinho. Fala assim para ele, você vai ter que me suportar, você vai ter que me aguentar. Então se você der mancada com ele, ele vai ter que te perdoar, não interessa quantas vezes. E essa é a graça do Evangelho, é liberar perdão, é não se prender com essas coisas deste mundo. Ontem eu estava lá na casa do meu pai, lá no sítio, e aí a gente estava conversando, e tem uma prima minha que ela tem um problema de relacionamento com o pai dela. O pai dela se divorciou da mãe quando ela era nova e tal, e até hoje, ela com 40 e tantos anos, ela não conseguiu superar isso. E ela continua e insiste em jogar a culpa para os outros. E aí começa a viver uma vida amargurada, de tristeza. E aí as coisas não acontecem na vida, sempre ficam patinando com problemas na área financeira, no casamento, no trabalho. E deixa de entender que, meu, libera perdão para o pai, esquece. Foi ele que errou, não fui eu que errei. Continua amando. Mesmo que muitas vezes doa no nosso coração pedir um perdão, liberar um perdão, libere perdão. Olha nos olhos da pessoa e fala, eu te perdoo. E quando a gente perdoa de todo o coração também. Não é aquele perdão que quando chegar daqui uns 10 anos, você vai falar assim, lembra lá em 2023 que eu te perdoei? Você não está perdoando, você está só levando um remorso para a sua vida. Mas é perdoar e rasgar esse negócio. Livrar essa escrita de dívida das suas costas. Amém? Glória a Deus. E o sexto ponto, já estamos acabando, tá? A gente já vai embora. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em 1 Coríntios 10, 13, diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Hebreus 2:18. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então guarda isso no seu coração. Quando vier um momento de tentação, aquela vontade de desistir, lembre-se que o Senhor, Ele vai dar o escape necessário para a hora certa, amém? Um dia Jesus, Ele foi tentado, Ele se batizou, foi até o deserto e o diabo veio tentar. E Ele suportou as tentações através do quê? Da palavra de Deus, amém? Por isso é tão importante nós meditarmos na palavra de Deus, entendemos qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque muitas vezes o nosso escape, ele está na palavra de Deus. Talvez vocês não estejam ali com a Bíblia na sua mão ali, aberta ali. Mas no teu coração e na tua mente, você tem gravado aquilo que você já leu ali, você já meditou. E o Senhor, Ele vai dar o escape necessário. Essa semana lá no trampo, estava lá em casa trabalhando e aí tocou uma chamada, né? Aí eu atendi, né? Tudo bem. Aí uma pessoa, tem um negócio aqui que está errado, tal, que não sei o quê. E assim, a pessoa não tinha nada a ver com o serviço dela. Aí eu comecei a pensar comigo. O que que a pessoa procura outra pessoa para falar do negócio que não tem nada a ver com ela, que é um problema meu? Por que não me procurou? E aí eu comecei, fiquei brabo na hora, falei, mano, acho que ele quer me derrubar, né? O sangue ferveu. Aí eu respirei, falei, Senhor, me dá o discernimento necessário para essa hora, para que eu não seja injusto, não fale nada que não é necessário, não reclame com ninguém, me dá a direção. Aí peguei e liguei para a pessoa, falei, então, por que que a pessoa te procurou e não me procurou? Ah, eu não sei, estava aqui, me ligou com uma dúvida tal, que não sei o quê. Em relação que não tinha nada a ver, estava tudo certo, tinha nada errado. Aí eu falei, ah, tá. Eu fiquei sem entender, fiquei meio assim, né, sem jeito e tal. Não, fica tranquilo, tá tudo bem, não tem nenhum problema não, tal. Se fosse um tempo atrás, eu não ia buscar esse escape. Eu ia chegar arregaçando, com o pé no peito, arrumando a confusão. Mas o Senhor, Ele nos dá o escape necessário, amém? Ele nos dá e nos livra das tentações. Talvez hoje a sua tentação não seja a ira como eu tenho muitas vezes. Talvez seja uma bebida, uma droga ou um rabo de saia. Mas Deus, Ele vai dar o escape necessário para você, para que você não caia em tentação. Amém? Hebreus 4. Do 15 ao 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejado, sendo por este arrastado e seduzido. Está lá em Tiago 1, do 12 ao 14. Uma outra lição. Nós nunca podemos culpar ao Senhor pelas nossas quedas. Se nós cairmos, é por nossa conta e pela nossa própria vontade. Amém? O Senhor, Ele não nos tenta e Ele não nos faz cair. Antes, o Senhor nos dá o escape necessário. Ele vai nos dar a graça, a misericórdia do Senhor vai nos alcançar. E o próximo passo é declarar que todas as coisas são para Ele. Então tudo aquilo que a gente vive é para a glória do Senhor. Lá em Colossenses 3, 23 fala que tudo que a gente faça seja pela glória do Senhor. Então cada atitude que a gente faz, desde que a gente acorda até a gente dormir, precisa glorificar o Senhor. São atitudes que a gente precisa ter nos tempos de hoje, para que a gente não seja enganado. A gente tem visto tantas pessoas, eu venho para a igreja, eu pego uma palavra de vez em quando, eu vou no culto de ceia, pego lá, dou um passe e vou embora, para viver mais 30 dias. Mas como que a gente vai viver pegando um culto por mês? Lendo a palavra uma vez por mês, nem lendo, né? Ouvindo, porque nem Bíblia às vezes a gente traz para a igreja. A gente lê no telão, que é mais cômodo. E a gente vai para casa e começa a viver. Por isso que a gente é levado a qualquer evento de doutrina, como a palavra fala. E aí começa a ter essa geração dos cristãos modernos. O cara bebe, ele enche a cara, faz tudo aquilo que quiser, fala um monte de palavrão, mente, fofoca, rouba. Não, eu sou cristão. E aí a gente começa a crer e entender que esse é o modelo que a gente tem que viver também. Porque Satanás vem, move a nossa mente, segue o nosso entendimento, a gente fala assim, eu tenho que viver igual esse fulano aí, ó. Fulano é tão próspero, ele diz que é cristão. Olha lá a família dele como que é. Mas no final de semana ele toma uma cachaça, fica bem louco. Só que quando fecha a câmera do Instagram, a gente não sabe o pau que ele quebra em casa, o vazio que ele tem dentro dele, as coisas erradas que começam ali a perturbar a mente dele. Então a gente precisa entender quais são os fundamentos de Deus e o que Deus ele deseja de cada um de nós. Como a gente leu aqui no começo, sem santidade a gente não vai ver o Senhor. Sem santidade a gente não vai encontrar o Senhor. A gente tem visto os movimentos dos céus. Os dias estão sendo abreviados. E qual que é a nossa postura? A gente está igual o Zeca Pagodinho, vivendo a vida me levar, deixa a vida me levar. Ou a gente está entendendo que, eu preciso mudar, eu preciso me posicionar, eu preciso entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Quando começou a guerra lá em Israel, a igreja encheu. Todo mundo, Senhor, Maranata, vem. Agora, filho, já virou normal, já. Agora, Deus não voltou até agora, vai demorar mais um tempo para voltar. Mas a palavra de Deus fala, a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Fique preparado. Fique com as suas lamparinas com óleo. Estejam cheios da presença do Senhor. Que uma hora Ele vai aparecer. Só que a gente não dá crédito para essas coisas. A gente começa a viver de uma forma desenfreada. Então é tempo da gente analisar. Hoje é uma noite de ceia. Da gente analisar qual tem sido a nossa conduta. Qual tipo de cristão nós queremos se revelar para esse mundo. Aquele que leva a santidade de Deus, que expande o reino dos céus, que demonstra com as cicatrizes que nós temos no nosso corpo, aquilo que Jesus fez em nós, que pregue a palavra, que leve o amor de Jesus nos quatro cantos dessa terra, ou a gente quer ser esse cristão da era moderna, que vai num culto, filma, posta as fotos que bonitinho, marca lá o pregador, e no próximo dia está fazendo tudo errado novamente. É tempo da gente se analisar e voltar aos princípios elementares da palavra de Deus. Às vezes a gente quer muita coisa, muita revelação, algo sobrenatural, o xaramanai, mas o básico, a gente não reflete no básico, a gente não vive o básico, a gente não quer viver os princípios básicos da palavra de Deus, os fundamentos básicos. A gente quer atrair a glória de Deus, a gente quer ver o mover de Deus, mas sentado na cadeira, como um espectador. Eu tenho refletido alguns dias sobre isso, qualquer dia a gente vai chegar aqui na igreja, vai estar o Celso Russomano ali na porta, de verdade. Porque o cara vai reclamar do culto da igreja. Falar, mano, o culto da igreja aqui tá no Instagram está falando de uma forma. Mas quando chega aqui é diferente. Não vejo ninguém sendo curado, não vejo ninguém sendo ressuscitado. Então o pastor dessa igreja aqui está fazendo uma propaganda falsa. Mas a gente esquece que o culto ao Senhor somos nós que fazemos, somos nós que produzimos. É cada um de nós juntando as nossas lenhas e acendendo o fogo do altar. Não é a gente esperar alguém vir aqui berrar, vamos galera, vamos igreja, vamos. Mas a gente chegar aqui, sair de casa, Senhor, eu quero te encontrar, Senhor. Custe o que custar, Senhor, hoje eu vou te encontrar. Mas a gente sai de casa hoje eu quero receber uma boa palavra para a minha semana. Totalmente ao contrário. O conceito de culto é um culto ao Senhor, não é o culto a nós. Que é outra falha do cristão moderno. Ele vai lá para ser cultuado. Então ele se veste com a melhor roupa, põe um sapatinho sem meia. Mas eu quero ser cultuado. Não, você veio cultuar o Senhor, glorificar o Senhor. Dar honra, dar glória ao Senhor. É a primeira parte do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que venha o reino do Senhor sobre nós. Que o fogo dos céus venha. Esse tem que ser o nosso desejo, igreja. De clamar aos céus para que o fogo dele venha. Mas ele não vai vir se a gente não renunciar, se a gente não se entregar a ele. Amém? Glória a Deus. Não estou bravo, viu? Abaixe suas cabeças, feche seus olhos. O nosso desejo tem que ser a cada dia ser uma pessoa melhor. A mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos conceitos. A forma de falar, a forma de andar, a forma de viver. E muitas vezes, como é difícil isso. Porque a gente firma um compromisso com o Senhor, mas a gente sai para trampar, a gente toma uma fechada. O cara pisa no seu pé dentro do busão, você toma aquele esbarrão. E aí tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente tenta colocar em prática, a gente acaba esquecendo. E nessa noite o Senhor, Ele deseja nos trazer de volta à realidade dos céus. A mudar a nossa forma de enxergar as coisas, de entender que nós precisamos do Senhor para todas as coisas. Do nosso acordar até o nosso deitar, o reino dos céus precisa fazer parte das nossas vidas. Se você veio aqui pela primeira vez ou segunda vez, se você tem vindo a esses cultos e você ainda não se entregou ao Senhor, o Senhor ele te convida essa noite a se assentar à mesa com Ele. Só quem pode se assentar à mesa com o Senhor é aqueles que são chamados de filhos de Deus. E não tem como nós nos tornarmos filhos de Deus se nós não antes aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele morreu, Ele se sacrificou, Ele deu a sua vida em nosso lugar. Nós estávamos condenados à morte. Então Jesus veio e se entregou para que nós pudéssemos ter vida. E uma vida em abundância. Se um dia nós desejamos viver aquilo que há nos céus, o reino dos céus, o primeiro passo tem que ser dado hoje. É aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. E se você deseja aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, coloque a sua mão no teu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite
eu entendi
que eu quero viver O reino dos céus.
O reino dos céus.
Aqui na terra.
Aqui na terra.
E para isso.
E para isso.
Eu quero.
Eu quero.
Me tornar o seu filho.
Me tornar o seu filho.
Deixar.
Deixar.
De ser criatura.
De ser criatura.
E ser filho de Deus.
E ser filho de Deus.
Por isso.
Por isso.
Eu te aceito, Jesus.
Eu te aceito, Jesus.
Como meu Senhor.
Como meu Senhor.
E Salvador.
E Salvador.
Escreve meu nome.
Escreve o meu nome.
No livro da vida.
No livro da vida.
E faz morada.
E faz morada.
Nos céus.
Nos céus.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém. Pai, em nome de Jesus. Recebe cada um, Pai, que fez essa oração essa noite, Pai. Que o Senhor possa escrever, meu Pai, esses livros no livro da vida. Que eles possam ter experiências poderosas contigo, Senhor. Que o Senhor possa se revelar a cada um deles, meu Pai. A cada dia, Senhor, a partir de agora, Senhor. Demonstrando, Senhor, quem o Senhor é, Pai. Ensinando, Pai, pegando nas mãos. Limpando, meu Pai, tirando todo o pecado, Pai. Limpando as vestes, meu Deus. Fazendo nova todas as coisas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Vamos atrair a presença do Senhor a este lugar. Não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos aqui. Mas vamos buscar verdadeiramente agora com entendimento o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia.
Salvaste-me e agora eu sou teu. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer. Vivo só pra ti, me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar, eu preciso mais de ti, vem encher-me com o teu semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxerga. Tudo sabe, soberano, criador, eu quero. manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui.
Que assim nós possamos, a cada dia de nossas vidas, buscar mais a presença de Deus, estar mais alinhado às Sagradas Escrituras e viver o propósito celestial sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Esteja com o coração aberto, busque de fato a presença de Deus, viva de fato aquilo que o Senhor nos ensinou, pois é isso que vai fazer a diferença em nossas vidas. Não é aquilo que o mundo ensina, não é aquilo que o mundo mostra, mas é aquilo que o reino de Deus tem a nosso favor. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor e declaramos a nossa total dependência nele, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, aplauda Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Valeu, Renatovski. Caramba, top, hein? Um dia eu chego nesse nível de glória, né? Queridos, hoje noite de ceia, nós vamos ceiar. Amém? Os diáconos podem vir, pode servir. Só faço um pequeno adendo aqui em relação à ceia, porque a ceia ela não é uma doutrina imposta, não é algo direcionado por homens, mas sim pela palavra de Deus. Então, querido, o que você precisa saber a respeito da ceia? Quem pode ceiar? Aquele que se alinha com Jesus e reconhece o Senhor dele sobre a sua vida, amém? Se você ouviu essa palavra linda hoje, entendeu e Deus tocou no teu coração e você abriu o teu coração, então você pode servir, gente. Você está mais do que apto para estar na mesa com o Senhor, amém? Agora, se você não crê em nada disso, então aí você melhor não ceiar para que não tenha... Não haja problema para você em nome de Jesus. Vamos adorando enquanto isso.
Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor aqui. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro.
Meu Amém. Todos pegaram? Teve alguém que ficou de fora? Só levantar a mão. Pegaram aí? Amém? Cadê os diáconos? Por que não estão aqui em cima? Cadê a pastora? Tá lá em cima? Vocês estão com pouca fé. Pegar mais, vamos lá. Tem nada aí? Dá o pão, vão dar. E cadê o restante aí? Não, mas e os copinhos? Isso aqui. Só vai achar que é só suco, viu, gente? Misericórdia. Vem cá, Renatinho, me ajuda aqui. Serve o pessoal. Serve de lá pra cá, eu sirvo aqui. Vivam por fé, né? Que dá o segundo passo, senão não vai. O que vale é a experiência com o Senhor, amém? Deixa esse aqui comigo, vai. Você fica com a tua esposa aí, amém? Vamos orar aqui, gente. Antes eu quero ler a palavra do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Vamos orar, consagrar esses elementos ao Senhor. Levante aí seu pão e seu suco. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse pequeno pedaço de pão e esse suco de uva, representando aqui o teu corpo e o teu sangue, que seja desfeita e quebrada toda e qualquer malignidade em nome de Jesus Cristo, mas que a partir de agora, Senhor meu Deus, nós possamos aqui, Senhor, celebrar a tua morte e a tua ressurreição através dessa ceia, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Comamos juntos. Amém? Preparados? Amém? Repete assim comigo: que o Pai nosso, seja parte da nossa vida, não só numa prática ou numa rotina de oração, mas num estilo de vida, em nome de Jesus. Amém? Bebamos juntos.
Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Aqui, aqui, na mesa do banquete.
Glória a Deus, amém. Prontos para mais uma semana, mais um final de semana abençoado, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, estende suas mãos para cá, repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes, se você fez a oração aceitando Jesus, procura o pessoal do Boas Vindas lá no fundo, amém? Estão com os tablets, não deixe de deixar o seu nome, seu telefone. Você que nos assiste aí também pela internet, vai passar o nosso contato do Boas Vindas. Não deixe de nos chamar, amém? Agora oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vão em paz e até domingo.